Companheiros, companheiras.
Olha o meu portátil.
A contadora dos trabalhos de hoje é a companheira Selma Aragão e a companheira Leão. Desde 1997, ingressando no Lions Club Rio de Janeiro, Copacabana, é integrante da Legião dos Amigos de Armando Fajardo, benemérita e mantenedora da FAF e do Grêmio Sorriso. É companheira Melvin Jones. Desde 1970, desenvolve trabalho voluntário, tendo o título de voluntária da cidade por decreto municipal e o título de cidadã de Copacabana. Atualmente, é a segunda vice-governadora do nosso distrito, primeira vice-governadora, onde exerceu diversas atividades de assessoria, como podendo destacar a participação como palestrante no primeiro Conselho de Governadores, no AL 2009-2010. À sua direita está o nosso convidado de hoje, o professor Dalton da Silva Souza, que é diretor da Faculdade Sul-Fluminense, é graduado em Administração e pós-graduado em Ciência da Computação. Atualmente, é vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional no Rio de Janeiro. Exerce também o cargo de diretor-secretário da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. À esquerda, nossa coordenadora, está o nosso companheiro Leão Luiz Kelly Martins dos Santos, do Lions Clube Vila Velha, do Distrito LC11. É professora há 26 anos, tem iniciado sua vida leonística em 1987, no Lions Clube Rio de Janeiro e no Governador. Companheiro Luiz Kelly também é militar há 24 anos.
Obrigada, companheiro. Boa tarde a todos. A nossa mesa terá a dinâmica de apresentação de um tema denominado Estratégias das Instituições nas Instituições de Educação para o Desenvolvimento de Liderança. Os expositores, como já foi aqui mencionado, nós temos um laboratório acadêmico, que é exatamente a academia representada pelas universidades pela educação, na sua forma de ação e dinamismo, com o professor Dalton, e de outro lado, o também professor Luiz Kelly, e que vai trazer também uma visão interligada, integrada, do leonismo dentro da educação. E os senhores perceberão que é dentro da própria estratégia, da estratégia, essa apresentação. Nossa mesa terá, já combinado aqui com os expositores, 20 minutos para cada um, 20 no máximo, faltando 3 minutos nós avisaremos, né? E depois nós teremos uns 5 minutinhos para a manifestação, tão importante quanto a exposição, que é a manifestação dos presentes, fazendo os seus questionamentos, uma, duas, três, no máximo, porque temos um horário a cumprir. Os demais que quiserem fazer as suas perguntas, a nossa mesa, já tenho certeza que o professor Dalton e o professor Kelly, de comum acordo, e eu já me coloco à disposição, podem fazê-la por escrito e nós responderemos por e-mail. Perfeito? Responderemos por e-mail. Não há problema nenhum. Eu queria também agradecer aqui ao nosso governador, agradecer ao nosso querido coordenador, dizer para ele que na nossa gestão nós não teremos o Instituto Melvin Jones, mas nós teremos o Instituto maravilhosíssimo Melvin Jones sempre. Mudou de nome. E que nós teremos, sim, esse Melvin Jones também itinerante, como hoje faz o nosso governador Aquiles. Nós temos que ir à Barra do Piraí, a Piraí, Barra do Piraí, Barra Mansa, temos que vir como viemos aqui em Conservatória. Temos que ter lá na FAF, em outros lugares, e temos que aproveitar esse dinamismo da nossa gestão de hoje, que, como os senhores verão, será um prolongamento da nossa gestão e do Fernando, não é? Cada uma dentro do seu estratos e do seu corpus, dentro da sua proposta, mas que no objetivo comum é esse. O nosso querido professor Dalton trouxe também alguns papers, já a mania nossa acadêmica, né, que nós vamos distribuir. Pode ser que não dê, né, que para todos. Mas se não der, eu me comprometo, professor, a tirar as xeroxes necessárias, viu, professor? J. João Roberto. E depois, de uma outra forma, nós fazemos chegar às mãos de vocês. Isso não há o menor problema.
Não,
mas nós vamos distribuir ao final. Ele fez uma síntese. E também o professor Kelly também está à disposição. Quero dizer que nesta mesa está presente os símbolos leonísticos, sempre na nossa, nas nossas apresentações, o nosso eterno apresentador, ele é meu apresentador honorário. Nós acompanhamos há 45 anos nas universidades. Eu sempre levo o nosso paperzinho de apresentação e sempre levamos livros, ou um livro do leonismo e também um livro da academia, o qual eu já, antes de mais nada, antes mesmo de começar, já passo as mãos para o nosso diretor, que é um livro de novos estudos da epistemologia, lançado dia 14, em que o nosso querido companheiro tem artigos nossos aqui, já estou entregando logo, ao nosso querido Kelly, já para sem mais delongas, estamos dando o livro de todos os nossos queridos ex-governadores, ou seja, eternos governadores, com mensagens que representam exatamente o retrato, a visão do LC1 e anteriormente a visão do nosso L3. Também um presente. E ao expositor Paulo, que está levando para a nossa querida Minas Gerais, não vai levar o livro Terceiro Setor, porque a gente dá nome ao livro, e o livro fica sendo conhecido como azulzinho verdinho. Então agora vou botar o branquinho, vou botar o amarelinho, ou o roxinho, o próximo livro. Está aqui também um presente, já peço a nossa querida Sueli que passe. E quem quiser o boletim aqui do nosso Copacabana, também está aqui à disposição para ser entregue. E aqui está a nominata do nosso querido governador, demonstrando que nessa mesa está, realmente, estão aqui essas pessoas que representam o leonismo, com o meu segundo vice-governador, mas jamais deixaremos de ter, sempre ao nosso lado, a nominata do distrito do nosso governador e o nosso PIN leonístico. Por favor, nosso querido professor. Fique à vontade, 20 minutos.
Boa tarde, é um prazer estar aqui, agradecendo o convite do João Roberto. Aqui eu tenho a satisfação de acompanhar bastante tempo como consultor do Instituto de Pesquisa e Administração do Rio de Janeiro, ao meu presidente, né, da ABT, Fernando Mota, que ocupa a vice-presidência junto a ele, da nossa Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Parabenizo aos dois expositores que me antecederam pela lucidez, pela pertinência e abordagem no assunto, no tema da liderança. E o que percebo, né, eu lá no Rio de Janeiro, já há 25 anos, já como grande protetor, eu atuo na Igreja da Glória. Por que a Igreja da Glória, doutor? Porque lá nós temos obras sociais, nós temos uma creche, nós temos um ambulatório para crianças de rua em Copacabana e um asilo lá na Tijuca, na usina. Né? A minha percepção é que a quem ingressa no Lions Club, né, já é um líder. Né? A disposição de ajudar o outro, isso requer uma liderança. Não tem dúvida. Eu acho que estou indo na direção ao que o professor apresentou. E é assim que se busca numa vida civil, né, essa colaboração, essa participação dentro de uma comunidade. A dificuldade que existe hoje no meio acadêmico, não de identificação de lideranças, né, mas sim em puxar, tirar de dentro dos discentes, dos alunos, essa condição que às vezes está latente, está quieta dentro dele e não está sendo trabalhada. Os avanços tecnológicos hoje levam à necessidade de romper diversos paradigmas. Eu diria hoje o seguinte: se por acaso você não está confuso, é porque você está mal informado. Né? É um paradigma, é complicado isso. Mas é que o avanço tecnológico, ele é muito rápido, tem sido muito rápido. E o que fazer com isso? Os jovens estão um pouco perdidos. O que eu posso fazer com isso? Né? Então, na medida em que existam dúvidas, existam sistemas complicados de trabalhar, em que a comunicação se prejudica, ela é grande na via web, ela é grande na internet, mas ela não tem pessoa a pessoa, ela não tem a voz, ela não tem sentimento, ela não tem o olhar. Né? Nós fazemos um trabalho de nivelamento na nossa instituição e antes de todos os períodos letivos, eu tenho um encontro com os meus professores e passo para eles a mensagem de um trabalho que foi executado na Unicinos, com o professor Schmidt, lá no Sul. E esse trabalho análogo foi feito no Polking College, na Universidade do Texas. Foram pesquisados, perguntados a 1.200 empresários, de empresas de médio e grande porte, qual seria o perfil desejado do líder, né, e da formação desse líder no meio acadêmico. Há uma semelhança muito grande do traçado perfil brasileiro, né, do Piniquim, que é o branco, com o traçado americano, havendo uma diferença pequena em questão apenas da não inclusão no nosso perfil da questão da ética, né, do item ética. Mas eles começam com, primeiro, isso depois está à disposição aqui, esse perfil desejado, né, para o empreendedor, para o líder do século XXI. Matemática e grandeza estatística. Não se pede mais a que se tire raiz quadrada, frações, etc. Isso tem pessoas para isso. O que se pede é que há um entendimento, uma interpretação dessas grandezas, o que fazer com esses números, o que indicam determinadas estatísticas e dados. Tá? Depois, a informática. A informática não mais na ótica de você ser um programador. Quando eu fiz ciência da computação, né, Fortran, monitor, e outras linguagens, nós tínhamos que montar os sistemas. Hoje, usa-se como uma pessoa usa uma geladeira, como usa uma televisão. Você precisa saber como funciona. Mas, sim, você tem que saber alguns aplicativos, você tem que ter o acesso à internet, ao editor de textos, algumas tabelas, e fazer se comunicar na via chamada web. Depois vem a comunicação. Essa comunicação, aqui eu recomendo muito aos professores que trabalhem nessa comunicação, é que eu percebo que cada vez mais nós temos quase que, não vou dizer analfabetos chegando à porta da faculdade, mas com grandes dificuldades do diálogo, dessa comunicação verbal e também escrita. A dificuldade, por isso que eu faço nivelamento em matemática e na língua portuguesa, aos ingressantes do primeiro período de todos os cursos, dessa essa oportunidade, é aberta a quem queira, né, fazer então uma reciclagem na nossa língua e também em fundamentos de matemática para poder melhor acompanhar o curso e desenvolver, né, a sua atividade acadêmica. Difícil hoje em dia jovens que conseguem concatenar um pensamento, como eu estou fazendo agora, e fazer uma exposição verbal ou escrita. Eles têm muita dificuldade. Né? Alguns não conseguem formar uma frase, uma sentença inteira, sem usar gíria ou palavra chula. Faz parte, né, da linguagem dele o uso de adjetivos, de complicados, né? Não vi ao caso expor, mas isso virou vírgula, virou exclamação, etc. Né? Então, às vezes surpreende um pouco, porque eles tentam, mas não conseguem, e acabam falando palavrões mesmo, dentro de sala. Por que isso? Né? Identificar, não a questão nessa comunicação, a questão também da sua apresentação, né, de que tem uma forma de se vestir. Eu não aceito aluno na instituição de chinelo, não aceito de bermuda, convido ele a retornar para casa e mudar de roupa, que aqui não é um lugar, ali não é um lugar adequado. Conscientice, sim, estaria um grande parte, seria moças até de biquíni assistindo aula. Né? Então, há que se controlar, mas de uma forma indicativa para uma vida profissional. Nada mais. Nada retrógrado, não. O diálogo é aberto, né? Quem vive no meio acadêmico sempre se sente jovem. Eu me sinto muito jovem, né? E converso abertamente com eles. Mas essa forma de comunicação ela está bastante, bastante prejudicada, né? Tem pessoas que não fazem concurso de lato sensu, né? Nós temos lá a docência, o ensino superior profissional. Alguns professores, quando vão apresentar trabalho, eles parecem que retornam à época de escola, passam mal, tremem, ficam nervosos, né? E pessoas que não fazem qualquer tipo de atividade que necessite estar à frente de um público, como eu estou aqui com os senhores, né? E as senhoras. Portanto, é essa dificuldade maior na comunicação. Depois vem a necessidade de trabalhar em equipe e, em seguida, a resolução de conflitos. Pede-se hoje, né, aquele líder, ele consiga trabalhar com o outro. A gente observa que em sala, os alunos gostam mais de cada um fazer o seu trabalho individual. Não gosta do trabalho individual. Nós forçamos é que aconteça, né? E a resolução de conflitos. Veja bem, nós temos aqui no Sul Fluminense, né, em Porto Real, a Citroën e Peugeot trabalhando juntas. São duas culturas empresariais, né, mas por necessidade, juntas montam e depois vão disputar mercado. Nós temos várias empresas, nós temos supermercado, nós temos bancos de vários países, trazendo a sua cultura empresarial para dentro do Brasil, para o Tupiniquim, e nós temos que trabalhar juntos. Então, trabalhar em equipe e resolução de conflito é um item importante aqui. Nós buscamos apresentar aos nossos professores, aos nossos docentes, para que eles levem essas atividades, busquem essas mensagens para que eles saibam. Em seguida, a aptidão para novas aprendizagens. O grande desafio. Toda a colação de grau, eu uso é um bordão quase, né? Eu falo para os alunos, parabéns pelo sucesso, né, pela conquista. Agora, isso aqui não é um ponto de chegada, isso aqui é um ponto de partida para a vida profissional e para a educação continuada. Hoje em dia, quem não praticar educação continuada vai virar dinossauro, vira um fóssil rapidamente, né? A necessidade, sim, da educação continuada, a necessidade de uma segunda ou terceira, se possível, terceira língua para o jovem hoje, não tem como, está muito complicado não ter pelo menos uma segunda língua, né? Em seguida, a questão do raciocínio abstrato, analogias e deduções. Levar essa prática de interpretativa do que, por exemplo, quando o Bin Laden estourou as Torres Gêmeas, qual a repercussão teria na nossa economia, no meu negócio, no meu trabalho, na minha vida? O que está acontecendo com o mundo árabe agora? Em que isso vai impactar a minha vida profissional, meu trabalho, a minha comunidade, né? Ou seja, ter essa capacidade de abstração e, em cima disso, tomar medidas, né? E aí vem a liderança que vai se construindo aos poucos, né? Em seguida, tem a abordagem voltada para o cliente, o entender, que o professor falou muito bem, né? A liderança não requer você apenas mando, não é isso, isso não é liderança, né? Se confunde às vezes com uma chefia, uma gerência, né? A liderança não quer que ninguém antes, nem na frente, nem atrás, sim ao lado, né? E para crescer e para desenvolver um trabalho, um entendimento do raciocínio, das responsabilidades, etc. Então, é um item um pouco mais complicado de levar isso para dentro de sala, mas eu sempre converso com os professores, a cada 6 meses reúno, e alguns repito e outros novos, e vou explicando dessa necessidade de ter essa linha dentro do seu raciocínio e jogar isso para sempre presente na vida acadêmica. Uma questão da criatividade, né? E isso é uma habilidade inerente, mas que também você pode despertar a criatividade. A palavra educação, ela é tirar, educere em latim, né? Tirar de dentro, tirar da pessoa, né? E não colocar. Então, há que ter esse despojar e essa capacidade de buscar dentro do alunado essa capacidade, essa criatividade que eles têm, mas às vezes está embutida, às vezes está mal trabalhada. Em seguida, a questão da produtividade, né? Da qualidade e produtividade. Então se pede o bom, né? O barato e o bonito, né? Como eu falei, 3B. Mas isso na vida, não, hoje não tem mais tempo para delongas, não tem tempo para demoras, e a competição é acirrada, a competição é muito forte, é muito grande. Portanto, tem que haver um desempenho positivo, tem que haver uma busca dentro de uma realidade, e não há condições de erro. Então, essa mensagem nós buscamos passar para os nossos docentes, para terem essa atuação dentro, ao longo do curso, até possa formatar não só nos aspectos verticais do curso, que são as disciplinas, os conteúdos, né? Nós temos lá psicologia, nós temos administração, tecnólogos, etc. Mas também não descurar, não abandonar a formação horizontal dos alunos, que é a formação do homem social, do ser social, do amigo, né? Hoje os jovens, eu me lembro, um colega meu que passasse mal, tivesse um apendicite, nós íamos visitar os colegas, hoje eles não se visitam. Hoje eu não sei, acho que a Johnson & Johnson deve estar numa queda grande financeira, porque ninguém se machuca mais, né? Porque na frente do computador não tem machucado, né? Ralar o joelho, não tem, ninguém rala mais nada, né? Então, talvez vender uma fadinha de água, que é bom, porque eles ficam sentados 24 horas ali, na frente da tela, né? E a ponto de pais, eu recebi um e-mail de um pai americano, jogou o laptop do filho e deu vários tiros, né? Como se fosse um inimigo aquela máquina. Então, é um pouco complicado esse entendimento de nossa geração para com essa nova geração. E aí que eu falei, de quebrar paradigmas, porque é uma outra realidade, do que nós ainda não estamos entendendo bem. Muitas vezes o próprio jovem ainda não está conseguindo equacionar, arrumar, né, e objetivar essa gama de tecnologias, essa capacidade enorme da tecnologia, notadamente a tecnologia da informação. Então, fecho a minha fala com, eu anexei um e-mail que talvez alguns já tenham recebido, que são orientações de Bill Gates, né? O dono da Microsoft, que ele fala que para os filhos dele, antes, ele vai dar computador, ele já deu, né? Computadores para os filhos, mas antes ele vai dar livros. Né? Depois ele vai dar computadores. Essa é uma mensagem do dono da Microsoft, certo? Outra coisa ele fala, antes, para jovens, né? Antes de vocês quererem mudar o mundo, vai arrumar seu quarto agora, né? Vai arrumar seu quarto. Então, a verdade é que a liderança dentro do meio acadêmico, ela pode ser provocada, ela pode ser buscada, ela pode ser tirada, mas a liderança, ela vem do lar, ela vem da casa, ela vem da convivência familiar. Isso eu não tenho dúvida. Nós podemos melhorar, nós podemos desenvolver, mas essa formação vem de base, e a estrutura do lar, ela é de suma importância, né? E por isso que nós, às vezes, buscamos colaborar com a sociedade, né? E eu acho que o Lines é sensacional, né? As pessoas do Lines são diferentes, porque elas se preocupam muito com o outro, né? E cada vez menos pessoas se preocupam com o outro, tá? Muito obrigado.
Valeu. Dando.
Sou eu. Ah, você quer?
Vou dar. Registrado. Dando continuidade, por favor, aqui à nossa mesa, nós vamos agora apresentar a fala do companheiro Luiz, querido, de Vila Velha, né? Nosso querido Espírito Santo, e que foi durante, eu nunca sei bem se foram 26 ou 24, mas vou jogar, 24 anos, militar, né?
Milico,
24, e 26, que foi professor, né?
Agora só tem 36 de idade.
E 36 de idade. Isso aí é o nosso Luiz que vai apresentar.
Milico é até hoje. Gente, boa tarde. Eu sou Kelly, simplesmente o Kelly, companheiro Kelly, lá do Vila Velha. Antes de qualquer coisa, eu gostaria só de fazer uma apresentação pequena. Eu hoje estou presidindo um clube de Vila Velha. Só que são 5 companheiros e 12 mulheres. Só que, um detalhe, nesse nosso clube, eu com 36 anos vezes 2, sou o segundo mais novo. A nossa mais antiga companheira Leão tem 94 anos. Correto? Eu sou praticamente a criancinha do clube. Tanto é que nós brincamos, né? Eu sou presidente do clube, não de Vila Velha, do Vila das Velhas. Bom, essa é só uma apresentação. No sentido positivo, no sentido gostoso, né? Que são maravilhosos. Pequeno detalhe. Um detalhe aí, a gente vai chegar no negócio de lá isso agora. Aquela companheira de 94 anos, não falta uma reunião. Não falta uma reunião. É a professora mais antiga do Espírito Santo. Faço questão? Quer? Você vem me buscar? Vou. Bem, isso aí foi uma pequena apresentação. Agora, antes disso, a parte da emoção. Eu quero inicialmente agradecer ao governador Aquiles, mandando um abraço para o governador Congo, lá do LC11, pela gentileza de me convidar para poder fazer essa palestra.
Eu queria também um abraço.
Tá, muito obrigado, obrigado. E segunda, outro agradecimento, que esse aí não vale, porque são dos meus dois grandes amigos, os dois grandes precursores para que eu tivesse a felicidade de estar presente como estou presente no momento que eu estou com você. Vocês não sabem a alegria que eu tenho de ver, por exemplo, um Foster, de ver um Neuci, de ver um Pedro Aurélio, tá? Paulo, seu pai não numerar, vai ser um problema sério. Então, eu estou, inclusive, nesse momento, envolvido na emoção, porque apesar de estar no LC11, mas eu continuo sendo LC11. Tá? É esse que é o grande detalhe. Agora mesmo, estou olhando ali, nós, naquela época, éramos presidentes de divisão, no LC1, nós praticamente passamos da fundação do Clube de Mulheres, Maracanã. É, minha companheira? Então, isso tudo para mim está trazendo motivo de emoção. Há pouco eu comentei com uma esposa de um governador, que é a Companheira Leão, que quando estávamos em Miguel Pereira, aí eu virei para ele, meu amigo, eu acho que o senhor tem toda a condição para ser governador. Costa. Aí ele virou para mim e disse assim, só se a Lucinha deixar. Mas, então são as coisas, são as coisas da gente que tudo isso de repente veio à nossa mente. Mas o meu papel hoje realmente ainda não é esse. Meu papel hoje é falar sobre a estratégia de instituição da educação. Eu vou, procurei não verificar nada em internet, nada. Eu quis fazer exatamente o que meu coração disse e o que a minha experiência ao longo de 26 anos em sala de aula, aqui a minha experiência trouxe. Então eu fiz alguns tópicos que eu pretendo passar para vocês em termos de liderança. Eu estou falando isso por uma razão simples. Está ali minha antiga diretora, a professora Marina Simões, que me deu a oportunidade de começar com turmas de quinta lá, de quinta série. Eu trabalhei desde a quinta série até o oitavo semestre da cadeira de Geografia. Então eu acho que isso aí me deu uma certa cancha para que eu possa falar exatamente nesse tema. Porque concordo plenamente com o meu interlocutor quando ele falou sobre a faculdade. Mas só que a única coisa que eu faço, uma pequena observação, é que ali já está pegando o cara pronto. Eu quero ver você começar lá de baixo. Exatamente é esse o problema que eu estou querendo trazer para vocês. Quando a gente começa na primeira série, na quinta, aí é que o negócio começa a complicar, porque a liderança vai a partir daí. Então, com isso, eu comecei o seguinte, o papel da escola nesse contexto. O desafio deve ser enfrentado pela sociedade moderna. E nós avançamos, melhoramos. Tudo muito bonitinho, tudo maravilhoso. Mas nós estamos esquecendo o seguinte, que o mundo mudou. Está havendo necessidade de haver realmente a aceitação de um desafio. O primeiro desafio que tem, tanto é que no Lions, lá de Vila Velha, nós fizemos na faculdade, o primeiro concurso de oratória, porque nós sentimos a necessidade de liderança. Foi efetuado lá na faculdade do Novo Milênio. Tá? Aí, de repente, ficou todo mundo tremendo. Para a faculdade, praticamente com 6 mil alunos, apareceram 3 candidatos. Fica todo mundo com vergonha. Não, mas para até que se apresentar em público. Mas por quê? Porque a coisa, o grande problema, é lá de baixo, que ele não foi preparado lá embaixo. Eu, quando fiz referência à quinta série, porque lá nós tivemos, lá na Escola da Marília, lá no Lemos Cunha, que o Fernando foi diretor, tá? Nós começamos a verificar que a preparação da liderança começa ali. Aí a primeira coisa que eu achei importante, que tem que ser falado, princípios básicos, valores éticos, valores morais, a confiabilidade e, sobretudo, oferecendo recursos e ambientes adequados para os seus liderados. Então não adianta você querer estabelecer uma liderança se você não tem condição moral, se você não tem condição ética. É o que está acontecendo hoje. Há pouco falava com o Pedro Aurélio acerca da, não querer entrar nessa ação, dos políticos. O cara vai querer me ensinar o próprio poder judiciário, tá, que a gente confiava, pensava, que liderança que está nos dando? Se o cara diz que eu tenho que receber 480 mil reais das férias passadas desde 1950, é brincadeira. Então isso, na realidade, é como é que o cara pode passar a liderança se já começa com a liderança errada? Bem, então é a confiabilidade. Aí depois eu passei, também oferecendo recursos. Eu hoje, inclusive nesse ponto, até viu, Fernando, para você que é do Estado do Rio de Janeiro, queria que vocês dessem uma vista, não estou defendendo lá não, hein? Simplesmente é uma observação minha. Eu não sei, não consegui avaliar o material humano, mas as instalações das escolas do Espírito Santo estão dando banho. Moderníssimas, aparelhagem, tudo certinho. É, meu filho.
Tudo tá bom.
Tudo do bom.
Tudo é bom.
Tudo do bom. É, exatamente. Aqueles postos de saúde, de primeira qualidade, tudo direitinho. Não posso fazer, não tive condição de fazer avaliação do material humano. Mas do material físico, da parte física, eu posso dizer assim, está muito melhor, inclusive, que o estado do Rio de Janeiro. Tá? Duas coisas que estão dando banho lá. Estradas, a parte rodoviária e a parte... Mas não é o nosso caso aqui. Aí, segunda coisa, identificar no grupo os destaques naturais enquadrados nos valores acima, para você, nos valores acima, ou seja, nos valores de éticos, morais e a confiabilidade. A escola tem um instrumento, principalmente na parte de baixo. Qual é o instrumento? Ele tem o SOP, tem o SOI, tem o conselho de classe, até a portaria. Que hoje, não estou fazendo apologia à minha neta, não. Mas eu fico admirado. Minha neta tem 8 anos. Quando chegava na Lemos Cunha, quando ela entrava, oi, professor, tudo bem? Bom dia. Quer dizer, peraí, a guria tem 7 anos, já começa dando, cumprimentando todo mundo. Quer dizer, já começa a despertar alguma coisa que essa, aquela criança, talvez venha a ser uma líder. Que ela já começou a mostrar, demonstrar, diferentemente do meu tempo. Não. Então, isso aí, eu observo que na escola, o SOP, o SOI, o Conselho de Classe, tem condição de começar a detectar isso aí. Identificado. Então, esses problemas identificados, então, compete. Agora, estimular o potencial do mesmo através de oportunidades de oratória, de tarefas, e o comprometimento ou a responsabilidade e o consequente reconhecimento do valor do grupo. Isso nós fizemos muito no Lemos Cunha. Por várias vezes, quando nós sentíamos que o aluno tinha uma certa potencialidade, então vamos lá para o nosso CCJK, que era o nosso Santo Cívico, tá? Tem uma jogadora de futebol, que era da ilha de voleibol, jogadora, que foi exatamente descoberta assim. Rapaz, a garota tem uma potencialidade para o voleibol. Acabou sendo campeã mundial. A Sandra. Tá? Então, eu acho que o papel da escola, principalmente em termos de liderança, ela tem que começar a verificar isso aí. É o desafio que a modernidade está nos dando. Ela está trazendo, está chamando a atenção. Falando, ó, tanto é, outra coisa também, é uma experiência pessoal. Nós estamos em Vila Velha fazendo trabalho com a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, Defesa Social do Espírito Santo. Então eles estão fazendo uma ação global. E nós estamos tendo a oportunidade, aquilo que o companheiro falou da ação Companheiridade Juiz de Fora, viu, que você falou, Paulo, sobre a nossa participação com a comunidade, o serviço público, a avaliação que não pode ser a longo prazo. Tá? Você tem que fazer, verificar agora e dar instrumentos, meios, para que a própria comunidade ou a própria se sinta prestigiada. E o mais importante que eu estou sentindo é que você está trazendo as pessoas, os funcionários, as pessoas que estão participando do Estado ou dos voluntários, sintam a sua importância. Que o grande problema todo da liderança é você se tornar importante, gente. Eu de vez em quando reclamava muito disso no Lions, quando fiz parte de governadorias, do seu João Roberto, do seu Costa, do seu Andréia, do seu Armênio, tá? Quando eu fazia parte lá das assessorias, eu verificava isso, que muitas pessoas se sentiam prestigiadas quando eram convidadas pelo seu potencial, não porque o cara era bonitinho, porque ele realmente era líder. Eu estou com o Paulinho lá do Bom Sucesso, tá ali, ó, do Bom Sucesso, Bom. Que foi praticante, né? É Walter, perdão, Paulo, Walter. Tá lá do Bom Sucesso, que foi meu professor, foi quem me recebeu. Lá em 1983, quando eu cheguei, tá, inclusive até um detalhe particular, por isso que hoje estou falando até com emoção. Eu me lembro que quando teve um governador, fazia a visita do governador, tá, do Bom Sucesso, aquela época, todo mundo de gravado e tal. Ninguém tinha me dito nada. Eu fui de blusão, de camisa, manga curta, e recebi um pito. Entendeu? Aí, o Walter foi, não, isso é coisa de Leão Fresco e tal e tal. Então, e aí, viu, Walter, eu agradeço a você exatamente pela assistência, pelo carinho, pela forma simpática que me recebeu, inclusive possibilitando que a gente pudesse exatamente exercer uma liderança, começar o exercício de liderança. Tanto é que isso chegou a ponto que eu, por beneplácito de vocês, também tive a honra de ser presidente do Lions Club do governador. Tá? Bom, depois torna-se importante estabelecer, agora aí é que vai o problema. Hoje, com a informática, com toda essa estrutura social, principalmente socioeconômica, os seres não estão mais se transformando em líderes. Estão sendo transformados em vencedores. O grande desafio é esse. Estão se tornando vencedores. Não, você está sendo preparado para ser vencedor. Porque antes de vir para cá, eu falei com meu filho, que é professor de vestibular, e falei com outro que eu considero de meu genro, tá? Genro emprestado, que é uma aluna minha, que hoje eu sou compadre dela, tá? Ele é professor da Fundação de Getúlio Vargas. Então, uma das coisas, nós discutimos ontem isso aí. Aí ele falava a esse respeito. Então, quer, e o meu filho também. A ideia hoje da escola é tornar o indivíduo vencedor. Então, se a medicina está muito boa na parte de cirurgia plástica, porque cada silicone colocado é R$6.000, ele não vai querer fazer pediatria. Então, nós estamos verificando detalhe em detalhe. Não temos pediatras mais. Por quê? Porque essa não está dando, o cara não vai ser, vai ser um médico fracassado, porque ele não está tendo.
Ninguém quer mais ser professor.
Ninguém quer mais ser professor. Porque na realidade o grande problema exatamente é esse. Nós temos que voltar a formar não vencedores, mas sim líderes, pessoas que possam realmente contribuir com a sociedade. Depois, passando para cá, a tecnologia altamente acelerada, aliada a sistemas econômicos estimulantes, principalmente ao terra. O grande desafio de hoje é esse. Para todo mundo se estimulado a ter. Os carros, eu verifiquei, um jogador de futebol famoso, que não interessa falar o nome, tem 8 carros na minha garagem. Eu disse, mas essa semana tem 7 dias. Tem 8 carros, 7 dias, peraí. Não vai sobrar. Exatamente, como é que vai fazer? Só você vai ter que um dia ter que andar com dois, uma parte da manhã e outra parte da tarde e tal, porque não dá para entender. Mas ele está dentro da filosofia do ter. Então, isto progressivamente vem ofuscando o ser. Hoje você não vale mais pelo que você era. Você só vale pelo que você tem. Infelizmente. E o Lion, neste ponto, ele está começando, já vem de algum tempo, quando eu conheci com o famoso Gaio, tá? Que começou a me ensinar, inclusive, com aquele lema dele de simplicidade e otimismo, simplicidade e otimismo, tá? Então ele começou a mostrar exatamente essas coisas pequenas, essas coisas simples, que podem fazer com que a gente, inclusive com a gente lá, vem fazendo isso. Então, por exemplo, aqui eu estou com pessoas voluntárias, estão aqui de coração aberto. Podia estar fazendo outras coisas, mas estão aqui ouvindo talvez umas baboseiras do Kelly e tal, mas pacientemente estão ouvindo. E qual é a intenção do Kelly? Fazer com que haja realmente uma reflexão. Eu não vim aqui para ensinar, nem estou dizendo como deve ser líder. Eu estou exatamente jogando uma sementinha para te começar a refletir sobre isso aí. E aí, o líder nato traz certas características, como pode ser detectado nas diferentes camadas da sociedade. É o que eu tenho visto lá na ação global. Tem gente falando nós vai, nós tem, mas são verdadeiros líderes. É o pessoal que está exatamente fazendo com que a gente consiga resolver determinados problemas que a turma de cima, lá, cúpula, não tem condição de fazer. Então o cara dá soluções simples. Então, aí, talvez o restabelecimento aí na escola, lá para a faculdade, os diretórios, os centros acadêmicos, os centros cívicos e etc., promova o renascimento de lideranças calcadas nos valores éticos, morais e etc. É, infelizmente acabaram. Eu me lembro, tem alguns líderes hoje aí, o Serra, um deles, o próprio Dirceu, foram oriundos disso aqui. Tem um exemplo típico aqui, Fernando Mota, foi presidente científico na Senec, diretório acadêmico na Senec, está aqui. E hoje realmente é um grande líder. Por quê? Você não, há de reconhecer que aquilo ali contribuiu de certa forma para você se desinibisse, criasse condições éticas, morais, de responsabilidade, de comprometimento. Esse que é o grande problema, de comprometimento. Aí, essas lideranças, que é o caso da Assuma, representam não somente posturas empreendedoras. Então, só para finalizar, usando as suas palavras, quem quiser ser líder deve ser servidor. Se quiser liderar, deve sobretudo servir. James Hunter. Muito obrigado.
Muito bem. Companheiros, realmente foi tudo perfeito dentro do prazo. Por uma norma metodológica de pesquisa e acadêmica, o expositor deverá tecer duas frases em relação à mediação da mesa, né? Então, eu quero só realçar, quando receberem os papers dos dois palestrantes, que nós somos muito felizes. É como se eu estivesse vendo aqui, sentados comigo, uma proposta leoística e uma proposta leonística. De um lado eu vejo uma proposta leoística, em que mostra que aqueles jovens alfa, aqueles jovens ômega, até 30 anos de idade, que são, na verdade, a geração, não é? Dos adulterentes. Isso, que geração é essa? É a geração do meu neto, né? Ele não adultera nada, mas ele tem quase 27 anos, 28 anos, mas mora na casa da mãe. E ele diz que a distância que existe para ele casar, ela está inversamente desproporcional à fala que ele faz no seu quarto. Mãe, o jantar. Já vai o jantar. Então, casar fica difícil porque ele não poderá fazer nessa nova geração da adulterança, esposa, ou então mulher serviçal, o jantar. Não pode mais. Então, essa geração é uma geração hoje que está sendo estudada com grandes, inclusive, pesquisadores de São Paulo. E eu tenho a oportunidade de poder falar isso, que dentro do Banco Itaú, está havendo agora um trabalho, o Banco Itaú resolveu trabalhar as cabeças dos jovens. Talvez pelo atendimento, não sei, eles querem trabalhar os jovens. E eles estão dando cursos para que apresente essas pessoas qual é a cabeça das pessoas, porque eles são muito contemplativos, e é verdade. Eu achava que fossem surdos, eu até ia fazer uma preocupação, me preocupei com meu neto, porque ele estava muito contemplativo, um advogado, ficava no computador, e eu falava Pietinho, 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 e ele ficava, não era ainda novela, fina estampa, congela, ele não congelava, eu fiquei preocupada, pensei que fosse surdez, não era surdez, era essa adulterância, essa nova geração que fica na casa dos pais e de quebra também na dos avós. Muito bem, isto foi mostrado aqui, os Léos fazem esse trabalho de despertar essa adulterância de uma outra maneira, porque eles não têm tempo, os Léos não têm tempo, na verdade, de ficarem no computador contemplativos, porque eles estão no computador como no claque, ensinando a terceira idade, ensinando a outros jovens, ensinando aos carentes a aprender informática. Lógico, vou falar nos castores, pelo amor de Deus, senão sai daqui até apanhando, porque primeiro que eu amo os castores, segundo tem uma especialista em castores, que é a professora Marília aqui, ela me mata. Mas são os castores também, que é, eu digo que é o leoísmo nacional, não é, do nosso rato. É um outro tipo, porque o programa oficial é o programa Léo. Já estou lhe falando isso, porque nós já sabemos que será um futuro leão, então já estou lhe preparando para a formação do novo clube, essa coisa toda assim. Tá? Muito bem. Só um assédiozinho aqui. É, e pior que é do Fluminense. Se fosse do Flamengo, até gostaria. Mas vamos lá, só para melhorar o ambiente, para nós ficarmos bem, bem entusiasmados com essa tarde linda que nós estamos tendo aqui, produtiva e eficaz. Então, de um lado está aqui o leoísmo, com o Kelly, mostrando a sua vibração, mostrando que realmente a sociedade, ela vai reunir essas relações de autoridade e uniformização de crença. Ouvindo aqui o Kelly, eu criei essa frase. A sociedade, ela tem um viés, né, de autoridades, né, que são os poderes todos, e uma uniformização de crenças. Onde no meio disso tudo tem aqui um poder como um eixo central de uma organização social. Então é nisso que nós temos que trabalhar, conhecer esses valores. Do outro lado, eu já estou com a pirâmide aqui kantiana invertida, e a base me mostra o resultado. A universidade, a academia, os leões que têm dificuldade em conservar, porque eles não sabem, na realidade também, digerir como é que eles devem trabalhar a grandeza da logística, da estatística. Nós temos que trabalhar isso todos os dias. No Leonismo nós trabalhamos, não é? Porque nós temos que trabalhar também todo esse mundo das transversais. Como nós falamos, o companheiro falou, companheiro, já estou lhe tratando na intimidade. Companheiro, futuro companheiro, já falou em verticalidade e horizontalidade, está falando também nos transversais, nos temas transversais. Hoje, o nosso querido coordenador João Roberto nada mais está fazendo do que aqui uma proposta de educação não formal. Ele está tratando de assuntos e temas que estão transversais a toda a educação formal, não é isso? Ele não está falando da matemática, da sociologia, da filosofia, entretanto ele está falando de tudo isso, ele está falando de liderança, de representatividade. Então, esse desenvolvimento das estratégias, quando coloca aqui a experiência dinâmica do nosso querido professor Dalton, nos mostra que todos nós estamos extremamente certos. A liderança vem de casa. Faço aqui um parênteses para poder finalizar, demonstrando o trabalho de uma companheirinha, Leãozinho, que ela não quer ser chamada só de Leãozinho, ela chama-se Companheira Leãozinho. E agora minha neta conseguiu dizer para mim que ela agradece muito ao companheiro tio Aquiles por ter proporcionado o fim de semana em vilarejo. Quem pagou fui eu, mas quem proporcionou foi o governador do distrito, porque ela tem um programa de Leãozinho e que está ligado, eu ainda não sou governadora, o programa está ligado ao companheiro tio Aquiles e tia Marli, companheira tia Marli. Então ele que pagou tudo, ótimo, maravilha, o que, que eu posso fazer? Tá perto. Mas ela estava fazendo carta fantasma ontem e tinham 17 mães, e eu vi aquela experiência. Carta fantasma, um recreador se veste de fantasma, todo mundo sai atrás dele. Ah, foi um desastre. aquelas 60 crianças, 40 se quebraram, praticamente todas, arranharam, a minha caiu, não sabiam correr, nunca tinham brincado de amarelinha, não sabiam correr, não fizeram o que eu fiz, de me jogar como Flash Gordon de 40 árvores e me quebrar toda, não sabem correr. E as mães, sabe o que disseram? Ah, muito bruta essa brincadeira. Eu preferia que vocês estivessem diante de um computador. Vejam bem aqui a fala do professor. Vejam bem, a estrutura familiar é básica. Nós estamos criando os contemplativos maravilhosos, são de um sentimento enorme, né? São maravilhosos. Os netos da gente são lindos, são, eu acho fantásticos, até porque o dia de Natal eles nos deixam livres, porque eles nem cumprimentam e eles vão para Cancún. Isso é maravilhoso, isso aí quer dizer que é modernidade, não é verdade? Mães, vejam bem, essa mesa procurou exatamente equilibrar e despertar em cada um dos presentes aqui. É um despertar. Despertar para nós irmos, não é? Para a nossa seresta, irmos para casa, irmos para o leonismo, pensando um pouco. O que, que nós podemos fazer nessa contribuição de todos aqui que deram, sob a liderança? O que, que nós podemos despertar? Como é que devemos fortificar a família? E nós sabemos que o leonismo e o leoísmo é um dos caminhos. Isso é fundamental. Porque, como disse aqui o companheiro Neuci, é verdade, é estado de espírito. É sangue L. O senhor passou a ter sangue L. Pode ter A negativo, porque o seu é L. Com O positivo, L de Lais. Meu querido já está há tanto tempo que não tem mais jeito. Bom, eu agora passo 3 perguntas, por favor, por obséquio, para nós conseguirmos seguir o horário. Só 3 perguntas e as demais por e-mail. Já temos aqui inscrito primeiro a Aurora. Pronto, acabado. Olha, os que não mandaram e que mandarão 400 perguntas por e-mail, fiquem à vontade, mas já começamos agora com as 3 perguntas e agradeço a todos os que vão fazer no futuro, porque já encerraram as inscrições. Por obséquio, companheira Aurora.
Professor Dalton.
Objetiva, por favor, naquele seu jeito de trabalhar.
Parabéns pela sua palestra.
Obrigado.
Eu gostaria de saber o seguinte: nós estamos falando muito da parte de voluntário, o governo está incentivando muito a parte do voluntariado. Como isso é tratado dentro das instituições de ensino superior, essa parte do voluntariado?
Nenhuma. Em volta redonda, nós temos 27 cursos técnicos, né? A maioria subsequentes são pessoas já que têm um ensino médio, e as 8 faculdades. São 3.700 alunos, e o nosso diretório não funciona, porque não há vontade de ninguém liderar o diretório acadêmico. Então, não. A sala está lá, à disposição, existe um estatuto do diretório, mas ele não funciona. Essa é a verdade. Busca isso sim, né? O que está funcionando é a empresa júnior, incubadora, etc. Mas o diretório, não. Não. Não há interesse. Não há interesse.
Essa é verdade. Obrigado, professor. O próximo companheiro Cristóvão.
Pois não. Obrigado.
Você disse realmente que a gente está na era da busca da informação e está no aprendizado contínuo. Na nossa época, nós tínhamos uma série de questionamentos relacionados à busca da informação e da conhecimento. Hoje nós sabemos que essa busca do conhecimento e da informação é através da internet. Como você vê a posição de uma criança que hoje fica o dia inteiro na internet? Isso é positivo ou é negativo para essa informação?
Há que se colocar limites, sim. Né? A internet, ela é um instrumento. A verdade, a leitura, os livros, a biografia, o diálogo, a conversação entre pessoas, reuniões, né? Isso dá uma formação global. Só a internet, ela traz vícios, ela leva você não precisa pensar, ela já está pensando por você, né? Ela embota. Ela apresenta uma tela maravilhosa, né, mas ela embota o pensamento, o raciocínio, as deduções, etc. Então, é muito perigosa. Há que se controlar, sim. E o próprio, falei do Bill Gates, o próprio Bill Gates, ele deixa os filhos 40 minutos por dia, no máximo, e 2 horas no fim de semana, só. Ele mesmo declarou isso.
Eu queria Terceiro, por favor.
Eu gostei muito da palestra do professor, mas eu sou muito mais ligado à área do professor, porque sou ainda até hoje, depois de 48 anos, ainda professor de ensino médio e de geografia. Então, eu ouvi você falar de coisas que realmente me deixaram até saudoso. Uma das coisas que você falou foi o SOI. Isso aqui no Estado do Rio não existe há muito tempo. Deixou de existir. E realmente, parabenizo até você por hoje estar morando numa cidade tão bonita como aquela, Vila Velha. Tenho uma filha que morou lá 6 anos. Nunca, não entrei em detalhes da educação lá, mas você pode estar certo. Por tudo que eu ouvi você expor, eu do estado aqui já sou aposentado, estou apenas no município até o mês que vem. Pelo que você relatou, o ensino de lá está bem mais organizado que tanto no estado quanto no município. Sendo que o município aqui é razoavelmente organizado, o estado é perdido. Não sabe. Só para te dar um exemplo, eu fui diretor de colégio do estado durante 17 anos e a gente falava muito no convênio que agora está acabando entre escolas do município que o estado usava à noite. Então havia um convênio que era sempre discutido, mas que nunca chegava ao fim, porque em 10 anos, enquanto o município teve 2 secretários de educação, o estado teve 11. Então isso é lamentável, e aquela coisa que discutiu-se anteriormente, de não haver continuidade no trabalho, óbvio que também não havia nesse. Então, parabenizo você pela sua palestra, você também, principalmente por esse serviço que eu não conhecia lá do Oteiro da Glória, mas que fica, você pode ter certeza que você está sendo gratificado em estar trabalhando num lugar como esse, a cidade de Vila Velha. Parabéns.
Bom, companheiros, de contorno a conteúdo, ou seja, no calor dessa conservatória, sim, eu vou deixar a nossa primeira querida primeira dama dar o seu depoimento.
Mas o senhor falou do SOI, há muito SOI em Minas não existe. Então, à medida que nós fizemos o concurso e fomos aposentando, foi terminando. Existem algumas ainda. Eu era professora de Moraes Cinto ou SPB. Acabou. Toda sexta-feira o pavilhão nacional, o hino nacional. Agora eles estão falando em voltar. Outra coisa importante, todo mês de março, abril, é greve nas escolas. A criança fica partida. Então não tem continuidade. Então, se o professor faz greve 30 dias, 40 dias, quer dizer, foi um vácuo que aconteceu na vida escolar da criança. Como ela vai se adaptar para começar tudo outra vez? Perde um tempão. Então eu acho que as escolas públicas não vão encontrar líderes tão cedo, porque elas não estão dando subsídio aos educadores e aos e as próprias crianças em se demonstrar líderes. Eu fico muito triste porque eu fui orientador educacional por 20 anos e a gente trabalhava diretamente com alunos, com os pais de alunos. Outra coisa que atrapalhou a educação em Minas Gerais foi a eleição para direção. Então entra quem tem capacidade de liderança e quem não tem. Então, as escolas, eu trabalhei numa escola que chamava, porque acabou, Dom Orione. A hora que começou a eleição para direção, ela foi caindo, a última vez ela tinha 200 alunos nos 3 turnos. Já se viu uma escola, pelo século XXI, ser estada multisseriada? Não existe, né? Lá tinha, até que o governo acabou. Então, a escola pública, infelizmente, eu fico triste, mas está deixando aqui.
Professor, exatamente como nós estamos, passando, jogando essa semente, é porque tem que ser restabelecido isso. A senhora falou, tudo bem, eu também fui professor de educação, agora sim.